No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32, céu parcialmente nublado, a temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 20 de junho de 2017. Plano de ação do Hipercentro. Prefeitura apresenta medidas focadas em três grupos: camelôs, moradores de rua e usuários de crack. Pista livre. Faixas exclusivas de ônibus serão liberadas para todos os veículos aos finais de semana. Colunista de questões metropolitanas critica falta de transporte coletivo em dias de folga. Acolhimento. Conheça duas experiências de auxílio a mulheres vítimas de violência sexual na capital. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
A partir de hoje, camelôs que estão em situação irregular vão receber um comunicado para que se retirem das ruas de BH. A saída dos ambulantes das vias é parte do plano de ação da Prefeitura para o hipercentro da capital. Segundo o prefeito Alexandre Calil, a ideia é propor ações para três grupos: os camelôs, os moradores de rua e os usuários de crack. Nós temos mais informações ao vivo com o repórter Pedro Pereira. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Vinícius. 1.137 camelôs que estão em situação irregular no hipercentro da capital devem ser retirados das ruas até o fim deste mês, segundo a PBH. Para realocar esses comerciantes, a Prefeitura vai oferecer capacitação aos ambulantes em parceria com entidades como o SEBRAE. Também serão publicados editais disponibilizando 727 vagas em feiras que vendem produtos alimentícios com cota específica para camelôs que trabalham com esses produtos. Outra medida será o chamamento de shoppings populares privados que estejam interessados em acolher esses vendedores. Neste caso, o município pretende financiar, durante 5 anos, parte do aluguel desses ambulantes para que eles consigam se estabelecer profissionalmente e se inserir produtivamente no comércio, como explica a secretária municipal de Serviços Urbanos, Maria Caldas.
Os empresários que participarem vão reduzir em 33%, mais ou menos, o seu aluguel médio. Esse novo aluguel, ele basicamente seria dividido entre a prefeitura e o camelô, que no começo a prefeitura vai pagar a maior parte, 90%, 95%, nós estamos definindo os valores, até que essa relação se inverta. Ao longo de 5 anos, o camelô estaria pagando 100% e a prefeitura sai.
Os camelôs começam a receber hoje uma notificação para que se retirem das ruas até o fim do mês. O prazo inicial para a saída se encerrava em maio, mas foi prorrogado a pedido do Ministério Público Estadual. A secretária municipal de Serviços Urbanos afirma que a ação de retirada dos camelôs será de forma pacífica e humana, mas caso seja necessário o uso da força, será acionada a polícia para que se cumpra a lei.
No diálogo, sem uso de força, sem uso de violência, porque essa é a orientação do prefeito, a nossa orientação o tempo todo. A Polícia Militar está dialogando com a gente, eles estão em diálogo permanente conosco. Eu acredito que a gente vai fazer isso da melhor maneira possível.
E se precisar da força, secretária?
Terá que ser cumprida a lei, né?
Outra ação anunciada pela Prefeitura é a ampliação de 120 vagas em abrigos e albergues da capital para o acolhimento dos moradores de rua. Atualmente estão disponíveis 800 vagas em toda a cidade. Em Belo Horizonte, mais de 4.500 pessoas se declararam em situação de rua no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A secretária municipal de Políticas Sociais, Maíra Colares, afirma que o objetivo é reordenar, em médio ou em longo prazo, os serviços de acolhimento por meio da criação de equipamentos menores que garantam maior qualidade de atendimento. A secretária afirma que diversas áreas estão se organizando para construir uma política municipal de assistência e retirada da população de rua.
A gente precisa de investir não só no acolhimento institucional, né, por meio da política de assistência social, mas as outras áreas também têm se organizado para oferecer políticas como a política de trabalho e emprego. A gente percebeu que a maioria das pessoas em situação de rua tem uma escolaridade que não é adequada para o mercado de trabalho, inclusive, então a política de educação está organizando turmas de educação de jovens e adultos, inclusive nos equipamentos da política de assistência social, e a gente tem discutido também com a política de habitação e moradia uma série de possibilidades para que a gente consiga incentivar a saída de vida nas ruas.
O terceiro eixo de atuação no Impercentro é um plano de ação para as áreas que concentram usuários de crack, proposta que está em processo final de elaboração. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial e a Secretaria Municipal de Saúde têm coordenado um amplo plano intersetorial para esse setor, mas ainda não divulgaram detalhes das medidas que serão adotadas pela Prefeitura. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Pedro Pereira, pelas informações. Durante a coletiva, a BH Trans anunciou que a partir deste fim de semana, os motoristas estarão liberados para circular nas faixas exclusivas de ônibus aos fins de semana e nos feriados, de 2 da tarde sábado até a meia-noite de domingo. A medida não vale para os corredores do MOV. A empresa também anunciou que a partir do dia 26 de junho será permitida a circulação de táxis na pista exclusiva do MOV entre o Complexo da Lagoinha até o São Gabriel. Essas medidas estão em caráter experimental e vão durar 90 dias. Para o colunista de questões metropolitanas, pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, a liberação das faixas exclusivas não deve causar impacto na circulação aos finais de semana, mas ele chama atenção justamente para a falta de ônibus nos dias de folga, o que dificulta o acesso da população a locais de lazer.
Professor Roberto Montemor, ontem a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que as pistas exclusivas de circulação de ônibus, com exceção das pistas do MOV, vão poder ser usadas por quaisquer veículos nos finais de semana, sábado, né, a partir das 2 da tarde, e o resto do final de semana e feriados, o tempo todo. Professor, o que, que o senhor acha que essa medida representa em termos de políticas de mobilidade?
Olha, eu tenho a impressão que não vai ter muita significação, não, porque, na verdade, a gente não tem problemas de congestionamentos no sábado de tarde e no domingo, né? Isso poderia, talvez, estimular, se houvesse uma política complementar, né, o uso por essas pistas dos ônibus da região metropolitana. Isso aí sim seria interessante se isso estimulasse a oferta de ônibus, porque o que acontece é que a população, tanto da periferia, dos bairros periféricos de Belo Horizonte, quanto dos outros municípios, ficam isolados durante o fim de semana. Ou seja, o nosso transporte é montado basicamente para levar as pessoas para o trabalho e para a escola. O dia que não tem trabalho, não tem escola, não tem transporte público. Então as pessoas se ressentem enormemente disso. Então era importante que houvesse uma política de fortalecimento da mobilidade nos dias de descanso, que as pessoas pudessem, né, ir aos parques, né, variados que existem por aí, enfim, se locomover dentro de uma perspectiva de lazer e não apenas de trabalho. Quer dizer, essa perspectiva funcionalista de prover transporte só quando é necessário para o trabalho ou para a escola, é indesejável. Isso é a lógica das empresas, né? Quer dizer, tem pouca demanda, então com isso praticamente elimina os ônibus aí, demora muitíssimo. Os relatos que eu ouço é de ficar esperando uma hora o ônibus e tal, etc. Então acho que não vai ter um impacto muito grande. Do ponto de vista de trânsito, não é muito significativo, né?
Agora, professor, o senhor está falando dessa questão aí do incentivo à circulação das pessoas nos finais de semana. Existe algum tipo de iniciativa por parte, né, dos planos que estão sendo feitos aí para a região metropolitana, de que o transporte sirva a população também aos finais de semana?
Olha, nós temos discutido, e existe uma resistência muito grande a isso, tanto medidas desse tipo, quanto medidas de transporte alternativo, né? Nós temos vários municípios na região metropolitana onde a situação de transporte interna é horrível, né? Não liga os distritos, não passa por lá o ônibus. E é sempre a mesma lógica econômica, vamos dizer. Você não tem demanda suficiente para justificar um transporte de ônibus. Então precisava que você tivesse um outro sistema de micro-ônibus, de vans ou de alguma coisa do estilo. Então estamos discutindo isso, inclusive a possibilidade, alguns municípios reivindicam o transporte ferroviário, né? Existem propostas nesse sentido, desde o plano diretor metropolitano, como também outras propostas de projetos aí de mobilidade, etc. Então, acho que nós ainda não chegamos a uma postura dos governos, tanto municipal quanto estadual, de realmente assumir que a mobilidade da população é um direito, né? Quer dizer, tem que haver um gasto com isso. Nós temos um exemplo excepcional na região metropolitana, que é Itatiaí Sul, onde a tarifa é zero, o transporte é completamente gratuito no município inteiro. Então, estamos estudando um pouco isso, vendo como é que isso pode ser combinado em outras situações.
Você está no exemplo de Itatiaí Sul, lá tem funcionado o sistema de transporte? Tem,
sim, atende lá a demanda? Tem um sistema bastante eficiente e o transporte é gratuito para todo mundo. Além do transporte escolar, que é provido pela prefeitura, que também é gratuito, existe um transporte entre todos os distritos na cidade mesmo, que é mantido pela prefeitura. Eles têm um apoio das mineradoras que atuam na região. Mas é uma política de governo, né? É uma política de governo.
Tá ok, professor Roberto Montemar. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. E até a próxima terça com mais uma coluna de questões metropolitanas.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente no site www.ufmg.br/rádio. O Parque das Mangabeiras foi reaberto hoje depois de quase 4 meses fechado. O horário de funcionamento é o mesmo, das 8 da manhã às 6 da tarde. O parque ficou fechado como medida de prevenção à febre amarela, período em que também passou por intervenções de manutenção. Agora, a área também conta com um plano integrado de combate a incêndios, que compreende também as áreas do Parque Estadual da Mata da Baleia e Parque da Serra do Curral. O acesso dos visitantes será feito pelas portarias Sul, na Avenida José do Patrocínio Pontes, e Norte, na Avenida Bandeirantes. O Mirante do Mangabeiras também foi reaberto e funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde.
Saúde.
Minas Gerais já registrou em 2017, até agora, 26.107 casos prováveis entre confirmados e suspeitos de dengue. Desses, 5 casos vieram a óbito e outros 25 seguem em investigação. Com relação à febre chikungunya, Minas registra 16.489 casos prováveis da doença. 21 mortes suspeitas pela doença estão em investigação. Com relação à febre do Zika vírus, são 846 casos prováveis no estado em 2017. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde.
Trânsito.
Informações da BH Trans sobre o trânsito mostram que o trânsito é tranquilo na Avenida Cristiano Machado, nos dois sentidos, também na Avenida Raja Gabalha, nos dois sentidos em torno do trevo do BH Shopping. Na Avenida Amazonas, trânsito bom, com exceção do trecho na altura da Avenida Barbacena, no sentido bairro, em que o trânsito está intenso. Agora, 12h45, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco o pedido de prisão de Écio Neves será julgado hoje no Supremo Tribunal Federal e Temer chega à Rússia.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
12h46.
Justiça.
pedido de prisão de Aécio Neves, do PSDB de Minas, feito pela Procuradoria-Geral da República, deve ser julgado hoje pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A sessão está marcada para as 2. Os 5 ministros do colegiado vão julgar um recurso da PGR contra a decisão do primeiro relator do caso, o ministro Edson Fachin, que rejeitou o pedido de prisão e concordou apenas com o afastamento do parlamentar do cargo. Aécio foi investigado pela Polícia Federal na Operação Patmos, originada nas delações da JBS, pelos crimes de corrupção e obstrução de justiça. Enquanto isso, a defesa de Andréa Neves, a irmã de Aécio, pediu ao Supremo para que as acusações não sejam julgadas na corte. Os advogados pedem o desmembramento do processo e o envio da investigação para a primeira instância da justiça. A defesa argumenta que Andréa não tem foro privilegiado e, por isso, não pode ser julgada pelo Supremo. Também foi pedida a soltura da irmã de Aécio. O Conselho de Ética do Senado terá 5 dias úteis contados a partir de hoje para decidir se aceita ou não o pedido de abertura de processo que pede a cassação do mandato de senador de Aécio. O pedido foi apresentado pela Rede, pelo PSOL, depois que Aécio foi citado nas delações da JBS. Os partidos argumentam que houve quebra de decoro na conduta do senador afastado.
Política.
Senadores discutem a proposta de reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Neste momento, fala o senador Randolfe Rodrigues, que critica o governo Temer. Ele diz que Temer está usando a presidência como instrumento de blindagem para evitar que se torne réu. Antes de Randolfe Rodrigues, falou o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que disse que a reforma trabalhista é um cavalo de Troia, que por dentro tem uma bomba que vai explodir com a vida dos trabalhadores brasileiros. A discussão lá na comissão, mas é provável que o governo consiga aprovar aí a reforma trabalhista nessa comissão.
Internacional.
O presidente Michel Temer chegou hoje a Moscou, onde participa de uma série de encontros com líderes russos. Hoje ele teve reunião com o presidente do parlamento russo, quando destacou seu relacionamento com o Congresso daqui, ao dizer que atua em um presidencialismo semiparlamentarista. O encontro de Temer com o presidente Putin só será amanhã. Nesta viagem, o brasileiro quer apresentar oportunidades de investimentos no país. De lá, Temer parte para a Noruega, onde se encontra com o rei e a primeira-ministra do país. No início de junho, o Brasil comunicou oficialmente seu desejo de ser um membro pleno da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Desde 2007, o Estado brasileiro participa de vários grupos da organização, mas como membro observador. Caso a candidatura seja aceita e aprovada, o Brasil participará de todas as decisões da organização e teria que atender uma série de requisitos da entidade. O jornal UFMG ouviu especialistas sobre as possíveis vantagens e desvantagens do ingresso brasileiro na organização. Ouça na reportagem de Aliciane Gonçalves.
Um dos objetivos do governo Temer no plano econômico internacional é transformar o Brasil em Estado-membro da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A entidade é intergovernamental, tem base em Paris e objetivo o aperfeiçoamento de políticas públicas nos países membros. Tentativas de aproximação entre a OCDE e o governo brasileiro acontecem há décadas, mas foi em 1991 que o país mostrou interesse oficial em se tornar um parceiro da organização. Hoje, o Brasil é membro observador, como Índia, China e Indonésia. Ele participa de vários órgãos da entidade e já aderiu a dezenas de instrumentos legais da organização. Esses chamados instrumentos são uma espécie de normas e condutas que os países seguem em áreas como comércio internacional, tributos e administração pública. Além disso, em 2015, o Brasil e a OCDE assinaram um acordo para aprofundar o relacionamento bilateral. Esse histórico se apresenta como como um dos principais fatores em prol da candidatura do Brasil a membro pleno da entidade. O presidente do Conselho de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o embaixador Rubens Barbosa, defende a candidatura do país. Segundo ele, não é possível mais pensar a economia brasileira a parte desse tipo de organização.
O problema do Brasil, durante muito tempo, é que o Brasil acha que pode definir as próprias regras. Todas essas pedaladas fiscais e ilegalidades que houve aqui no Brasil nesses últimos anos não poderia ter acontecido se o Brasil fosse membro de uma organização desse tipo. O Brasil precisa se ajustar às correntes principais no mundo, em termos de regulamentação, em termos de práticas, boas práticas internas, em termos de corrupção.
O pedido de candidatura do Brasil foi comunicado de forma oficial ao CDE no começo deste mês. O governo brasileiro enviou uma carta à entidade sobre o desejo de ser convidado a iniciar o processo formal de adesão. Hoje, 35 países são membros plenos da entidade. A maioria deles são países desenvolvidos, com elevado produto interno bruto e alto índice de desenvolvimento humano. Poucos países chamados emergentes também são membros plenos. São eles Turquia, México e Chile. Sendo um membro pleno da OCDE, não apenas observador, o Brasil passaria a se beneficiar das missões e dos estudos promovidos pela organização. Como Estado-membro, também teria que adequar a legislação às normas sugeridas pela entidade. O governo brasileiro acredita que a adesão do país ajudaria a modernizar a economia e a atrair investidores estrangeiros. No entanto, alguns especialistas duvidam que a economia brasileira possa realmente se beneficiar da adesão ao CDE. O professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix, defende que as regras da organização só beneficiam os países mais ricos. Ele explica que as normas da OCDE, muitas das quais o Brasil já segue, não ajudam a mudar as características da nossa economia.
Participar dessas organizações não afasta e nem aproxima o Brasil de nada. Nós precisava ter uma reversão da política econômica aqui dentro. Temos um déficit no balanço comercial quando consideramos produtos de exportação de alta densidade tecnológica, média alta, média e média baixa, de mais de 80 bilhões. Só quando se contabiliza produtos de baixa densidade tecnológica e exportação de minério de ferro e soja sem qualificação de densidade tecnológica é que nós conseguimos esse superávit comercial.
Para o professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB, Rodrigo Pires de Campos, não é possível dizer neste momento se o Brasil terá ganhos ou perdas com a adesão. O que deve acontecer, com certeza, segundo ele, é um maior acompanhamento e uma maior pressão da OCDE nas políticas econômicas brasileiras. Além disso, o prazo para a resposta da entidade ao pedido brasileiro ainda é incerto. Há um ano, a Argentina fez sua solicitação e até agora não obteve resposta. O Peru já aguarda 4 anos. A OCDE preza por 2 fatores na hora de avaliar a candidatura: critério econômico e consolidação da democracia. O professor Rodrigo Pires de Campos acredita que o Brasil, no momento, não reúne as condições necessárias para adesão.
Eu arriscaria uma previsão de que o processo não será imediato de adesão. Teremos de cumprir algumas etapas aí nesse processo que dependem das eleições de 2018, que dependem do desempenho econômico do Brasil, que dependem da superação da crise política em que vivemos, para que a OCDE possa se manifestar oficialmente a respeito do tema de uma forma que seja minimamente coerente com seus próprios princípios.
Fato é que o pedido de candidatura brasileiro é uma escolha política no contexto das relações econômicas internacionais. Isso pode, inclusive, ter consequências no relacionamento do país com outros 2 grandes grupos: o BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e o G77, uma coalizão de países em desenvolvimento. Para a professora do Departamento de Economia da UFMG, Fernanda Cimini, o Brasil tem que continuar o diálogo com os vários grupos, mas deve atentar para formas de combater as desigualdades.
O que é preocupante é que, de fato, existe uma agenda de repensar a desigualdade no âmbito global. E essa agenda é de interesse de quem, de fato, sofre com a desigualdade, que é a agenda do Sul. A partir do momento que o Brasil ele se aproxima mais dessa chamada agenda dos ricos, não é que ele está deixando de ser emergente ou deixando de dialogar com o Sul, mas ele está aceitando que a agenda colocada por esses países é como o mundo deve ser, é a agenda que deve ser percorrida.
Para se tornar um candidato oficial à adesão, o Brasil precisa ter o pedido aceito por todos os 35 países que participam da OCDE. E o processo de candidatura tem custos, que seriam arcados pelo país. Caso se torne um membro pleno, também terá que pagar uma contribuição anual, estima-se em cerca de 10 milhões de dólares. Repórter Aliciane Gonçalves.
Agora, 12h56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos conhecer dois projetos em Belo Horizonte que se dedicam a abrigar e acolher mulheres vítimas de estupro. É já já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h57.
Educação.
O ENAD 2017 será realizado em 26 de novembro em todo o país. As regras do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes foram publicadas em edital nesta segunda no Diário Oficial da União. Coordenadores de cursos avaliados neste ano têm até o dia 11 de agosto para realizar a inscrição dos estudantes. A principal novidade do ENAD 2017 é a participação do estudante no processo de inscrição, que deve fazer seu próprio cadastro informando necessidades de atendimento especializado e específico no prazo entre 14 de agosto e 26 de novembro. Mais informações sobre os cursos que vão ser avaliados em 2017 no site mec.gov.br.
Segurança Pública.
Muitos casos de violência sexual contra a mulher ocorrem no ambiente familiar. Em busca de ajuda, algumas vítimas decidem sair de casa. Mas para onde ir? Dois projetos em Belo Horizonte se dedicam a abrigar e acolher mulheres vítimas de estupro, violência física, sexual ou doméstica. Saiba mais na reportagem de Pedro Pereira.
Assistência. É isso que mulheres vítimas de violência sexual encontram na Casa de Referência da Mulher, Tina Martins. O espaço surgiu há 1 ano e 3 meses a partir de uma ocupação para discutir as políticas públicas para as mulheres no Estado. Depois de muita negociação, o governo de Minas afastou o risco de despejo e cedeu um imóvel para o projeto. Além de abrigar mulheres abusadas sexualmente, a Casa Tina Martins realiza um trabalho de formação e empoderamento feminino e integra a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Os recursos vêm de contribuições voluntárias e doações. Localizada no bairro Funcionários, a casa tem capacidade para abrigar 8 mulheres, mas atualmente 10 vivem no local. Mais de 80 mulheres já foram abrigadas pelo projeto e mais de 1.000 já foram acolhidas em atividades como rodas de conversa, debates e oficinas. A coordenadora da Casa Tina Martins, Tatiane Mátia, explica quais são os 4 eixos que norteiam o trabalho.
Primeiro, é um de formação política das mulheres, ideológica, para a gente debater feminismo, para falar sobre a luta da mulher, o lugar da mulher na sociedade. O segundo eixo é um eixo de acolhimento, né, de conhecer a mulher e de acolher ela e de entender a necessidade, as demandas dela. O terceiro eixo é de encaminhamento para as políticas públicas do Estado, que já existem. E o último eixo é o eixo do abrigamento, que aí é onde a gente abriga as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, as que não correm risco iminente de morte.
Outro projeto que abriga mulheres vítimas de violência sexual é a Casa Sempre Viva. Fundada há 20 anos, o espaço pertenceu até 2009 à Prefeitura de BH. Depois, a gestão foi transferida para o Consórcio de Promoção da Cidadania Mulheres das Gerais, subsidiado por 9 municípios, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ribeirão das Neves, Lagoa Santa, Nova Lima, Raposos, Sabará e Itabira. A casa abriga temporariamente mulheres e seus filhos menores de 18 anos que se encontram em situação de violência de gênero no ambiente doméstico. Oferecendo mais do que abrigo e proteção, a casa busca estimular e construir junto com as moradoras maneiras efetivas de viver uma vida sem violência, Somente neste ano, mais de 60 famílias foram abrigadas. No momento, 11 vivem no local, em um espaço que tem capacidade de abrigar 14. Atendimentos emergenciais são feitos em centros de referência nos municípios. Quando é necessário um acolhimento, a Casa Sempre Viva é acionada, explica a coordenadora Carolina Mesquita.
O acolhimento de curto prazo tem um tempo, né, de até 20 dias e que pressupõe que já existam algumas pactuações e que precisem de um tempo curto até que esses encaminhamentos sejam organizados. E o acolhimento de médio prazo tem como tempo até 3 meses e pressupõe que precise ser construído alternativas protetivas para essa mulher em situação de violência e que para isso precise de um tempo mais longo.
Além desses espaços, amigos e familiares também podem ajudar no processo de acolhimento da vítima de violência sexual. O primeiro passo é ouvir o que a vítima tem a dizer para que ela consiga lidar com a situação da melhor forma possível. É o que orienta a psicóloga e professora do Centro Universitário UNA, Vilene Magalhães.
Esse acolhimento é extremamente significativo para que ela dê conta de lidar com essa situação e fazer o enfrentamento necessário, inclusive porque o processo criminal não é um processo fácil. Você tem que enfrentar e recontar essas histórias de violência inúmeras vezes, quer seja para os profissionais ou até mesmo para os operadores do judiciário. Então, isso exige dos meios sociais, família, amigos e trabalho, que a pessoa tenha apoio desses lugares.
A Casa de Referência da Mulher Tina Martins aceita doações e atende na Rua Paraíba, 641, bairro Funcionários. Informações pelo telefone 97337-3072 e na página www.facebook.com/ocupaçãotinamartins. Já donativos para a Casa Sempre Viva devem ser entregues no consórcio Mulheres das Gerais. O endereço é Rua Adamina, 155, bairro Santa Teresa. Informações pelo telefone 3484-2387. Repórter Pedro Pereira.
Por 10 votos a 9, foi rejeitado o relatório do senador Ricardo Ferraz, do PSDB do Espírito Santo, sobre a reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. A senadora Marta Suplicy, que é presidente da comissão, vai designar um novo relator. O voto em separado do senador Paulo Paim foi colocado em votação e aprovado. É um voto em separado que traz mudanças significativas na proposta do governo, o que deve atrasar aí os planos do governo Temer de aprovar a reforma trabalhista. Agora 1h03. Termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo e Pedro Pereira, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquemin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.